Agora 9h19 e como nós havíamos anunciado no segmento anterior, hoje o nosso convidado é advogado e também escritor aqui do Lagoa Vermelha, Dr. José Antônio Andrade, que já está aqui nos estúdios conosco, aproveitando essa manhã fria, Dr. José, também para já tomar o seu cafezinho. Seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Ricardo. Bom, eu sou economista, administrador de empresa, fiz uma parte do direito, mas não concluí direito, viu? É bom deixar claro, porque senão muitos advogados que estão me ouvindo podem vir aqui me prender, né? Que isso é falsidade ideológica. Mas eu quero, em primeiro lugar, em te abraçar cordialmente, mandar um abraço para o meu grande amigo, Juraci Ribeiro, que em muitas oportunidades tive o prazer de apresentá-lo em programas na Rádio Cacique. O Juraci é uma lenda do tradicionalismo, da música, da história de Lagoa Vermelha. E tenho certeza que num próximo livro dos que nós vamos editar, o Juraci vai estar integrando também, ele que faz parte desse tesouro cultural, afetivo, moral da Lagoa Vermelha. Então eu venho aqui com muita alegria, estou à tua disposição para falar um pouco a respeito desta obra, O Tesouro da Lagoa e Contos.
Que bom. É o Juraci Ribeiro, para quem não sabe, é meu avô. Por isso, então, Dr. José, envia esse abraço para ele. Ontem, inclusive, encontrei com o meu avô. Ele sai pouco agora por causa da pandemia, apesar de estar vacinado. Foi até o banco, eu acho, ontem. Foi muito bom encontrar ele, então, naquela tardezinha. Ele tinha um solzinho, encontrar o vô Jura. Então, vou mandar, com certeza, o seu abraço, Dr. José. Hoje o nosso assunto, e o Dr. José Antônio Andrade está aqui conosco, para falar, então, sobre o projeto da Associação Cultural Mônica Bonotto, aqui de Lagoa Vermelha, que é o Nossa Terra em Palavras. Esse é um projeto que tem buscado valorizar, resgatar e também divulgar o trabalho de alguns escritores aqui de Lagoa Vermelha. E é por isso, então, que José Antônio Andrade foi convidado também a integrar este projeto, porque ele é autor do recente O Tesouro da Lagoa. Ele que escreveu, então, essa obra em 2020, teve o seu lançamento virtual na Feira do Livro, em Porto Alegre, e agora, então, já apresenta a venda dos volumes na primeira edição, quase esgotados. Um sucesso, então, que bom, né, Paulo? José, o senhor tinha apresentado, eu me lembro, numa entrevista há um tempo atrás, anunciava aqui nos microfones que ia apresentar o livro na Feira do Livro, em Porto Alegre, o principal evento aqui no estado, e conseguiu de maneira virtual, né, em função da pandemia.
Exatamente. E hoje, através da própria editora alternativa, o livro está sendo vendido com bastante sucesso praticamente em todo o Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul. E eu quero destacar que eu vim, quando fiz o lançamento, quando peguei o livro, quando recebi o livro, eu vim, o primeiro local que eu vim foi aqui na Cacique. Porque aqui, na minha avaliação, foi um dos momentos assim, que me oportunizou a ter um contato mais próximo com a letra, com a fala. Eu fui locutor, trabalhei na Rádio Cacique e em outros tempos, e foi um grande aprendizado. Como na nossa vida, Ricardo, nós aprendemos a cada dia. E o próprio gosto pela leitura eu aprendi ainda na tenra infância, quando a minha mãe lia para nós, lia leituras e nos fazia viajar na imaginação. E eu imaginei que um dia eu pudesse também, através da escrita, fazer com que as pessoas viajassem na imaginação. E este livro, eu tive o cuidado e acatei a sugestão de pessoas bastante experientes, e ele praticamente não tem fotografias. A fotografia é você que faz com a tua imaginação.
Fica muito mais interessante nesse sentido.
Exatamente. Então, assim, me baseei num outro aspecto que tinha uma lacuna, me pareceu, dentro de Lagoa Vermelha, e a gente sentia isso, e eu, com humildade e com simplicidade, eu procurei ocupar esse espaço. É de contar a história da nossa cidade através das pessoas. Por exemplo, cada um, no seu setor de trabalho, fez história. deixou seu nome marcado, deixou saudade, deixou trabalho realizado, seja na música, seja na empresa, seja no criatório de gado, seja nas tropiadas, seja em que atividade, seja na medicina, seja como parteira, como é o caso da Conceição Pires, minha madrinha, que tem hoje a creche aqui no bairro Rodrigues, e que fui eu que tive a felicidade de, enquanto vereador, sugerir, que foi acatado pelos demais, para denominar a creche Conceição Pires. A atual administração municipal resgatou, colocou, fez um prédio bonito e está aí. É uma homenagem que não sou eu que presta, mas é a cidade. Então, o objetivo que eu tenho com este livro também é provocar a lembrança das pessoas. Quando você lê aqui, por exemplo, o nome do seu Garibaldino Alves Lourenço de Lima, todos vão lembrar alguma coisa, algum conto, algum tópico da vida deste grande personagem que foi da história de Lagoa Vermelha. Assim, são todos os contos. Eles têm sempre este aspecto de fazer com que nós resgatemos a história do crescimento, do desenvolvimento cultural, afetivo do nosso município através das pessoas.
Doutor José, esse livro ele apresenta então algumas memórias. São relatos seus ou de outras pessoas? Há também conteúdo ficcional nele?
São relatos meus. E na grande maioria são 34, 35 contos. Na grande maioria são relatos históricos meus. E aí também tem esse aspecto, não é? Todos eles têm um fundo de verdade. Fundo, eles partem de fatos verdadeiros, não é? E alguns são meros relatos. Por exemplo, essa história que eu relato, da minha mãe, dela ler para nós, todos os irmãos lembram muito bem isso. Aí tem outros, por exemplo, como o Caminhão Vermelho, que é um conto que eu destaco muito do meu grande amigo, que foi o Gaspar Bonotto, que é o pai da Mônica e da Melissa.
E do Gustavo também. Do Gustavo.
Lembra, né? O caminhão Vermelho. É um conto que está aqui, relata fatos do dia a dia, da história, do que foi aquele Caminhão Vermelho, do que foi a empresa Bonotto, do que foi o seu Júlio Bonotto, do que foi essa família Bonotto para a Lagoa Vermelha. E assim é. Então, eu tenho Rastros da Neve. Eu falo e cito e destaco que em 65, quando ocorreu a grande nevasca em Lagoa Vermelha, acho que você nem era nascido, quem sabe, né?
Não era, não.
Não era ainda. Pois é. Eu parava na casa da minha avó, aqui na 14 de julho, né? E como chovia, e faziam 3 dias que estava chovendo e tal, e o tempo ruim, e começou a nevar em 14, 15 e 16 de agosto, eu resolvi, dia 16, ir visitar meu pai aí no Lajeado dos Ivos. E peguei uma bota, arrumei um sobrecano, porque a bota já estava de 40, 50, 60 centímetros. Nossa. Quase, né? Era muito forte. E a nevasca, e aí eu cito a cacique como o único elemento de comunicação, porque não caiu o telefone, caíram as luzes, e a cacique era com o motor, ainda tinha motor diesel lá nos transmissores, e a única coisa que nós conseguimos nos comunicar e ouvir e saber alguma coisa da Lagoa Vermelha é através da Rádio Cacique. Só para citar este exemplo, então a cacique está na raiz dessa história, desse crescimento, desse desenvolvimento da nossa Lagoa Vermelha. A Melissa me convidou e me insistiu muito para que eu viesse aqui. E eu vim com muita, muita satisfação para destacar o trabalho da Associação Cultural Mônica Bonotto. Aliás, esta associação tem também um fundo lá atrás, Eu, uma vez, eu tive o prazer, e acho que foi o começo da Associação Cultural, e eu vou ter que escrever isso. Eu levei 14 meninas, moça, inclusive a Melissa e a minha filha, e outras que eu não lembro agora, mas tenho toda a relação, levei elas fazerem uma apresentação de uma peça teatral em uma escola no interior de Ibiraiaras, lá na tua terra. Uhum. E elas foram lá e fizeram e a apresentação, eu levei na carroceria, na caminhonete branca. Então, e a gente via o gosto e a dedicação que elas já tinham naquele tempo para este aspecto cultural. E nós temos que destacar muito, e eu quero te dizer mais, o Ricardo, que nesse período de pandemia, nós temos que ter imaginação e temos que ter otimismo e pensar que vamos superar. O mundo superou muitas crises. E se você olhar a Bíblia, né, e depois eu vou falar um conto da Bíblia que eu fiz aí também, nós tivemos peste, tivemos epidemias, tivemos muitos eventos que dizimaram grande parte da população mundial. Mas pessoas de fé, pessoas que acreditaram, pessoas que têm esse otimismo, superaram e viveram. E a humanidade chegou até hoje, né? Então, esse também aqui, aproveitando esse período de pandemia, tem muita gente que tem até vindo comprar. E é importante a leitura, porque hoje nós estamos concorrendo com os meios eletrônicos, né? com o Facebook, com o
Instagram, internet, tudo mais.
E aí as pessoas se perdem. E agora, se você tem escrito, você fica. Uhum. Então, tem pessoas que leem o livro uma, duas, três vezes. E a cada vez que você lê, você sente de uma forma diferente, quem sabe, a maneira como esse conto foi contado. Então, o destaque para a Associação Cultural Mônica Bonotto é muito grande neste aspecto e merece todo o apoio. Meus cumprimentos à nossa rádio por estar dando este espaço, não a mim, mas a outros escritores e principalmente ao projeto cultural. Nós precisamos de cultura, precisamos de leitura, né? Porque senão as coisas se perdem. Aliás, é lamentável que nós tivemos aí praticamente 2 anos com as crianças. Isso vai se refletir muito negativamente na própria educação, na cultura das crianças, dentro de 10, vamos demorar 10, 15, 20 anos, quem sabe, para recuperar todo esse tempo que perdemos aí em função da pandemia, em função da ausência das crianças na aula.
Com certeza. E esses registros históricos são super importantes para que a gente aprenda com o que está acontecendo e para que também veja lá atrás coisas que aconteceram e que se repetem num ciclo, né? Lagoa Vermelha mesmo passou pela gripe espanhola. E eu estava vendo outro dia, doutor José, um documentário falando sobre, na época da gripe espanhola, como é que o governo se comportava, como é que as pessoas se comportavam. E em Porto Alegre acabou galinha, porque, segundo se pensava, a canja de galinha seria, então, uma das principais proteções contra a gripe espanhola. E faltou frango, então, na capital gaúcha.
Era o cuidado e a canja de galinha, né?
É, não vamos dizer que não funcionava. Dava aquele alento para a pessoa, mas, obviamente, que não era exatamente um remédio. Nós recebemos aqui, doutor José, uma foto da Jéssica Binotti mostrando a nevasca que Lagoa Vermelha enfrentou em 65, e aqui tem realmente bem alto aqui a neve. Aparece um mercado aqui ao fundo, mercado aqui não dá
Camusato, eu acho.
Deve ser, então.
O supermercado Camusato, que era na frente dos estúdios da Cacique, que funcionava na cripta da Igreja São Paulo. Tinha o mercado Camusato, tinha, na época, eram poucos os mercados, uhum, aqui, né? Eram bodegas que nós tínhamos espalhadas aí, né? E a Rodrigues aqui, eram todas casinhas de madeira. E eu trabalhava no armazém do Nestor Paganella, não pude entregar rancho na Rodrigues, porque as ruas estavam, na época não tinha nenhuma rua calçada, eram todo de chão batido e barro, e estavam cobertas de neve, não tinha lugar. E eu tinha um carrinho para entregar os ranchos e não pude ir. Não pude fazer, cumprir meu trabalho aquele dia.
Ficaram ilhadas, então, as pessoas naquela época por causa da nevasca. Acho que foi a maior, né, que Lagoa Vermelha já registrou, com certeza, doutor.
Assim, no meu tempo de vida, é o tempo que foi a maior nevasca que aconteceu, né?
Com certeza. É. Ontem o Rudy entrevistava um outro autor aqui do Lagoa Vermelha, agora me foge o nome dele. Era o primeiro livro que ele lançava, e o Rudimar fez uma pergunta que, para mim, nunca tinha passado pela cabeça, que é: o escritor sempre tem um livro na cabeça, ou seja, você assina uma obra, mas já está pensando na próxima que vai ser escrita. Nesse sentido, o senhor também acompanha os seus colegas de escrita, doutor José?
Pois olha, eu, depois que eu tive o reconhecimento de me convidarem para ingressar na Academia Brasileira de Letras, subseção do Rio Grande do Sul, eu me senti com uma responsabilidade maior. Porque eu escrevo, vamos dizer assim, em jornais, em arautos, e falo e faço comentários através de rádio, fiz muito tempo através da Cacique, hoje em outras emissoras, né? Mas você sempre tem que ter um passo a mais. Então, eu quero informar e dizer que estou trabalhando e aproveitando a pandemia com a minha família, com a minha esposa, com a Laureci, com o meu neto, na minha propriedade rural, onde tenho, em muitos bons momentos, tido a oportunidade de fazer uma reflexão, e da reflexão vem a inspiração para você rememorar fatos históricos, coisas que você lembra, e até pessoas que chegam a mim e dizem assim: olha, eu gostaria que você escrevesse sobre o meu pai. Eu tive um acontecimento, e vou destacar, na última segunda-feira, dia 10 de maio, foi aniversário do município. E eu fui convidado por uma iniciativa do vereador Papeleira para comparecer e fazer a apresentação do meu livro no Poder Legislativo. E eu fiz isso com muita satisfação, com muita alegria, fui recebido por todos os vereadores, e quero só num minuto, não fugindo, mas também porque vereador é um representante do povo, e eu fui vereador, e procurei fazer o que eu pude. Então quero destacar o trabalho que realiza a atual legislatura de vereadores de Lagoa Vermelha, onde eu não vi oposição à Lagoa. Eu vi o respeito às posições ideológicas, partidárias de cada um, mas eu vi uma unanimidade de pensamento pelo crescimento, pelo progresso da cidade. Quero parabenizar os vereadores. E quero dizer que eu, quando estive lá, que eu fiz a entrega deste livro a cada um dos vereadores, eu, no fundo do meu coração, estava fazendo a entrega do livro para a população de Lagoa Vermelha. Porque, graças a Deus, eu consegui escrever, e este livro tem 200 páginas, 214, e eu não tenho aqui nenhuma palavra e nenhuma expressão que desabone alguém. Eu escrevi um livro de maneira positiva, propositiva, para demonstrar aquilo que de bom as pessoas fizeram. E acho que nós precisamos disto, principalmente neste momento. É de palavras de otimismo, de olhar para a frente e de não ficar brigando. Há pouco eu encontrava um moço aqui, na emissora, e falava com ele, um assessor de um parlamentar, e em 2 minutos eu disse para ele isso que eu estou te dizendo agora. Como é triste nós estarmos sentindo um momento beligerante. Nós estamos num momento de extrema dificuldade, e de política, ou coisa ninguém pode falar. As pessoas se avançam umas nas outras. E eu acho que isso é um momento triste até. É um momento que também tem que ser registrado. Mas...
E é bom falar isso com os políticos, porque eles são os incentivadores dessa divisão,
exato,
me parece.
E isso é profundamente lamentável. Eu dizia para o moço ali, né? Estava um moço, um deputado que estava dando entrevista, isso, aqui, saiu ali, eu disse para ele: pai, eu lamento. Parabenizei ele pelo seu cabelo comprido, lindo, maravilhoso, né? Mas disse para ele: olha, o cabelo para mim não representa nada. O que deve representar na pessoa é o que ele pensa, o que ele faz, o que ele sabe. E ele, principalmente, o que ele faz com o que sabe. Então, este aspecto da associação cultural Mônica Bonotto, deve ser registrado, deve ser incentivado e deve ser apoiado, como vocês estão fazendo.
Com certeza. Doutor José, até dá para a gente explicar exatamente como é que o senhor vai apresentar dentro do programa o seu livro. Isso vai ser aberto para todo mundo, o senhor já sabe o dia também que isso vai acontecer, porque a gente sabe que a ideia no futuro da associação é reunir leitores e escritores para uma conversa, para uma interação que é impedida nesse momento de pandemia.
Eu quero te dizer que eu ainda tenho esperança, e eu sou muito otimista, sou um homem otimista. Né? Eu tive à beira da morte, mas eu sempre acreditei, eu tive um câncer, eu tive 8 meses, fiz tratamento, e acreditei que eu não ia morrer ali, que eu tinha mais coisas para fazer. E, como de fato, esse livro eu fiz depois disso. Então, assim, o que eu quero te dizer? Eu espero que nós tenhamos esta oportunidade de poder ir sem máscara, de frente a frente, falar com o povo, falar com as crianças e nas escolas, quem sabe, falar e apresentar o nosso livro. E espero que a nossa Feira do Livro, que vai acontecer em outubro, quem sabe nós já possamos fazer isso. E vai ser uma oportunidade pública para apresentar este livro, mas eu quero, e me colocando ao lado da Associação Cultural Mônica Bonotto, e quero estar à disposição para o trabalho que eles resolverem fazer, porque eu acho que é importante a gente ir e conversar com as crianças e mostrar para elas que você é de carne e osso e que você veio de baixo, que você cresceu lendo, principalmente lendo e vendo coisas. A minha mãe fazia nós viajar, repito, para a Itália, para Portugal, onde eu consegui ir, né? Fui até já, mas nós viajávamos na imaginação. Então, o importante é você ir falar com as crianças e despertar esse gosto pela leitura e futuramente pela escrita. Eu já tenho material para mais um livro e, quem sabe, no começo, no dois. Vou ficar na senda, vai ser O Tesouro da Lagoa, volume 2, e vou ficar por aí, vou contar a história do meu município até o dia que eu puder, contando a história e contando a vida de pessoas que ajudaram a fazer essa história.
Que bom, caro Ricardo. Que bom, doutor José. Nós temos aqui participação de ouvintes. Romaira Branco diz, bom dia, parabéns ao José, aonde encontra o livro, qual o valor? A Romaira, tem outra aqui, mensagem. Eu acho que é a professora, deixa eu só confirmar, é sim, a professora Jocelaine, ela diz, bom dia, a qual livraria Lagoa Vermelha que está vendendo o livro do Dr. José Andrade? Tem outra ouvinte nossa aqui que pede também, deixa eu confirmar o nome, é a Rosane Toniaso, ela pede onde adquirir o livro do Dr. Andrade.
Tá, está nas livrarias, na Contemporânea, né, na frente da Matriz São Paulo, e também na Líder. E tem outro, em outros postos de onde tem essas lojas de conveniência, tem alguns supermercados, já estão pedindo e eu estou levando. Então, e eu tá se esgotando. Eu acho que tem uns 100 livros só da primeira edição, mas vou pedir uma segunda, mas tem aí na Contemporânea, na Líder, e tem pelos meios, vamos dizer, eletrônicos, que eu não vou repetir aqui, né? Porque acredito mais, né?
Vamos fomentar o mercado daqui, né?
Vamos fomentar as coisas daqui, então estão aí. Né, aqui no posto do Dr. Clóvis também tem, no mercado Oneric, vai ter no Posser, né, já pediram para mim levar lá, mas principalmente na Contemporânea e na Líder. Estão aí, está comigo também, de repente se me encontro por aí, eu tenho sempre 4, 5 livros desses últimos 100, está comigo aí. Né?
Tá certo, então.
O valor está entre 30, parece que é 30, 35 reais. Uhum. Né? Que o livro é uma coisa cara, mas quem faz um livro, que nem eu não fiz para ganhar dinheiro, né? Mas tem muito mais de satisfação pessoal. Mas o custo hoje é uma coisa cara. Custou quase 25 reais cada volume. Né?
É bem caro.
E você tem que pagar para o cara, para a livraria te entregar, senão não te entrega. Né?
Pois é.
E aí quem vende tem que ganhar um pouco, então não sou eu que ganho, eu paguei a livro, agora quem ganha é quem vende um pouco.
Que bom então, doutor José, obrigado pela sua participação, a disponibilidade de ter vindo até a Rádio Cacique para nós tratarmos desse documento histórico, um documento da sua vida que o senhor também deixa, que é um pedaço de José Antônio Andrade que fica para a posteridade também, não é?
É, eu não poderia deixar de aproveitar esta oportunidade para te entregar um livro e você ler alguns contos para o teu avô. Eu tenho certeza que ele vai ficar envaidecido pela tua presença cultural também aqui, porque um locutor é um desenvolvedor de cultura, né? Da cultura da nossa terra, né? Então eu vou te entregar este livro, né, com muita alegria, e para você, e te pedir que você leia pelo menos alguns contos aí pro Jureci, que ele vai gostar. Então eu te agradeço e vamos ficar no aguardo, e na primeira oportunidade que nós tivermos de poder abrir este aspecto e este espaço da Associação Cultural Mônica Munotto, e quem sabe na nossa Feira do Livro, eu quero que a Rádio Cacique nos dê esta oportunidade mais uma vez, quem sabe para a gente comentar ou ler, quem sabe, parte de algum conto aqui no ar, para que os ouvintes, para que as pessoas que estão lá em casa, que tantas vezes nos ouviram, possam ouvir também uma forma de se contar um pouco. Eu quero só destacar, para concluir, eu encontrei o Joselito ali hoje, e eu escrevi, e vai estar no outro livro, mas eu escrevi para a Folha do Nordeste um pequeno texto de homenagem ao seu Osmar, taxista, que faleceu com 92 anos, esta semana. Então está na Folha do Nordeste um texto que eu fiz numa homenagem para o seu Osmar. E alguém me diz, ah, você não escreve para todo mundo. Olha, para todo mundo não posso. Agora, para quem eu acho que merece, e para quem eu acho que eu tenho conhecimento e tenho condições de homenagear, eu vou escrever. Então, só destaco isso. Muito obrigado a você. Dá um abraço no Juraci e um abraço grande a todos os ouvintes da Cacique, que em tantas ocasiões, em tantas oportunidades, em tantos programas e em momentos diferentes, tivemos oportunidade de conversar e de vocês me ouvirem. Muito obrigado mesmo. E vamos pedir a Deus que nos ajude a superar esses momentos de dificuldade, de pandemia, mas com fé, com esperança e com trabalho, e não com briga, mas com paz e com bem, nós vamos sair bem.
É a nossa mensagem de paz e bem na entrevista com o Dr. José Antônio Andrade. Obrigado mais uma vez, doutor. Hoje falando então sobre a obra que foi escrita por ele, O Tesouro da Lagoa. Agradeço também o presente, com certeza vou repassar para o meu avô. 9h46, tem intervalo, daqui a pouco tem Rádio Shopping, promoção também para você nas lojas aqui de Lagoa Vermelha.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
No Armazém Natural tem vinagre de maçã, temperos a granel, pães artesanais toda sexta-feira, cereais matinais a granel, aveia a granel e muito mais. Armazém Natural, próximo a Onirique, fone 3358-2555.
Agrogel, confiabilidade em medições rurais e urbanas, georreferenciamento, regularização para inventário, vendas, assessoria, empresa com larga experiência em solução para documentação irregular, também atua com licenciamento ambiental, outorga de água e CAR, Cadastro Ambiental Rural. Perícias e avaliações, fale com...